programa UEMP Rádio.
Boa noite, hoje estamos aqui no programa UEMP de Rádio e a gente vai falar um pouquinho sobre a leishmaniose. Eu sou a Beatriz Beretta, estou aqui com o Igor, a Vitória e a Mariana. Nós somos alunos da veterinária. Então, a leishmaniose é uma doença infecciosa que pode infectar tanto os seres humanos quanto os animais. E é um problema de saúde pública. Ela também é conhecida como úlcera de Bauru, nariz de tapir, botão do Oriente e ferida brava.
E como funciona essa transmissão, Mariana?
É transmitida através da picada do flebotomínio fêmea. Bom, os flebotomínios, eles são moscas infectadas pertencentes à ordem Diptera, conhecidos popularmente dependendo da localização geográfica, como mosquito palha, tucuquira, birigui, e são os principais vetores da leishmaniose tegumentar.
A Mariana disse da leishmaniose tegumentar, e sabemos que tem dois tipos de leishmaniose, a tegumentar e visceral. Porém, é importante lembrar que a visceral não tem no estado do Paraná. E a leishmaniose pode se manifestar em quem? Quais tipos de pessoa?
Ela se manifesta tanto em homens quanto mulheres de qualquer idade, no ser humano. O período de incubação, tempo em que os sintomas começam a aparecer desde a infecção, é de em média 2 a 3 meses e pode apresentar períodos mais curtos, de 2 semanas, e mais longos, de até 2 anos.
E quando eu posso suspeitar que eu estou com a leishmaniose?
Os sintomas eles variam segundo o tipo de parasita transmitido na picada e condições imunológicas da pessoa. São feridas de pele, que podem ser únicas, múltiplas, disseminadas ou difusas. As feridas, elas são arredondadas, com bordos elevados e geralmente vermelhas e indolores. Apresentam uma crosta, como se fosse uma casquinha de machucado. São encontradas majoritariamente em locais descobertos pela roupa. Esses ferimentos, eles podem progredir de tamanho conforme o tempo e o não tratamento necessário. A leishmaniose tegumentar também pode se desenvolver nas mucosas, da garganta e do nariz. E por isso, sintomas como nariz entupido, sangramento nasal, coriza, aparecimento de crostas e feridas no nariz, além de tosse, dor e rouquidão, podem ser bem comuns.
Após a pessoa identificar esses sintomas, é muito importante que ela procure um médico, para que se faça exames, se ache um diagnóstico e principalmente se diferencie de doenças semelhantes, doenças essas que podem ser a sífilis, tuberculose, entre outras doenças.
O diagnóstico vai se basear através do aspecto clínico das feridas e o achado laboratorial. A utilização de métodos de diagnóstico laboratorial é importante não apenas para confirmar os achados clínicos, mas também pode fornecer informações epidemiológicas por meio da identificação da espécie circulante, fundamentais para direcionamento das medidas a serem adotadas para o controle do agravo. Se esse diagnóstico for confirmativo, onde eu vou encontrar esse tratamento, Igor?
Bom, o tratamento para a leishmaniose tegumentar requer indicações de medicamentos específicos, repouso e uma boa alimentação até que você tenha uma alta definitiva. O tratamento medicamentoso, ele está disponível no SUS, de forma gratuita. Requer a indicação de medicamentos específicos e acompanhamento especializado até a alta definitiva.
A leishmaniose tegumentar é um problema de saúde pública, que não é muito conhecido pela população, então é importante ficar ligado nos sinais e caso seja confirmada, a doença ela deve ser notificada.
Bia, você disse no começo que a leishmaniose também pode afetar os animais. Até agora nós falamos dos humanos. Como os animais podem ser afetados na leishmaniose tegumentar?
Então, não há evidências de que os animais domésticos vão atuar como reservatório da doença. Porém, eles podem ser infectados de maneira acidental, já que eles não vão ser o foco do mosquito transmissor. Mas há registros numerosos de infecção neles. Como hospedeiros e possíveis reservatórios naturais, a gente encontra algumas espécies de roedores, marsupiais, edentados e canídeos silvestres.
E se meu animal doméstico ele for infectado, ele pode desenvolver a doença de uma forma crônica e tem sinais clínicos bem semelhantes aos dos seres humanos.
E o que podemos fazer para prevenir essa doença?
O mais importante é evitar o contato do mosquito. Para isso, nós podemos usar o repelente, lembrando, principalmente aqui em Bandeirantes, que o repelente ele também é uma prevenção contra a dengue, que está em surto. Evitar sair no período da início de manhã e fim de tarde, porque é nesse período que o mosquito ele tem a maior atividade dele. colocar telas mosquiteiros nas portas e janelas, utilizar coleira repelente nos nossos animais, manter o quintal limpo, de fazer o descarte do lixo, porque dessa forma a gente evita que o mosquito crie criadouros e que atraia-se mais mosquito ali. E também fazer afastamento de roedores, que podem servir como reservatório para a doença. Manter distância de áreas de mata, que possuem o maior risco de que se encontre um mosquito.
Então agora, finalizando sobre a leishmaniose tegumentar, eu vou falar um pouco sobre a leishmaniose visceral. A leishmaniose visceral era primariamente uma zoonose caracterizada como doença de caráter eminentemente rural. Mas recentemente ela vem se expandindo para áreas urbanas de médio e grande porte e se tornou crescente problema na saúde pública no nosso país. E em outras áreas do continente americano também, sendo uma endemia em franca expansão geográfica. Ela é uma doença sistêmica caracterizada por longos períodos de febre, perda de peso, anemia e astenia. Mas é bom relembrar que a gente não tem notificação da leishmaniose visceral no nosso estado do Paraná.
E a transmissão da visceral, ela não é a mesma da tegumentar. Ao contrário da leishmaniose tegumentar, nesse caso, o cachorro ele vai atuar como um reservatório da doença. Então, para ocorrer a transmissão, é necessário que o mosquito fêmea pique o cão já infectado e depois pique o ser humano.
E como é o diagnóstico e tratamento dessa doença?
O diagnóstico é feito através de exames imunológicos e parasitológicos. E o tratamento, ele também, como o da leishmaniose tegumentar, vai estar disponível no Sistema Único de Saúde, né, o SUS, gratuitamente.
Em frente a um caso de leishmaniose já diagnosticado, o que a gente deve fazer? A conduta diante qualquer caso de leishmaniose tegumentar é a notificação compulsória de todo o caso confirmado, e ela vai ser então investigada pelo nosso sistema de saúde. E apesar de não estar presente no Paraná a leishmaniose visceral, também temos a notificação obrigatória dessa. Então, qualquer caso suspeito deve ser notificado na Secretaria Municipal da Saúde. Esse foi o nosso alerta sobre a leishmaniose. Obrigada a todos os ouvintes e se cuidem, pois a saúde de um é a saúde de todos. Em frente a qualquer dúvida, estamos disponíveis no Hospital Universitário para saná-las e também temos as referências dos sites do Governo do Brasil e do Governo do Paraná. Se seu animal também apresentar algum desses sintomas, procure sempre um médico veterinário. Uma boa noite e um bom final de semana a todos.
Programa UEMP Rádio.